Como sempre, alguém quer falar alguma coisa, alguém quer perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu não sei por que que eu falo isso, continuo falando, porque antes ninguém nunca pergunta nada, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, tem nada para perguntar?
Ah, tem sim.
Então começa.
Você só está esperando o momento, né?
É, não quer começar. Vamos ver se eu vou conseguir resposta de você, né, pai?
Não.
Não.
Não. Não, pode perguntar. Não encontrar resposta, às vezes, é muito melhor do que encontrar a resposta, viu?
Então me conta aqui, como é que tudo isso começou? Por que é que a gente veio cair aqui?
Cair aonde? Aqui?
Quero saber como é que começou toda essa brincadeira.
Respondendo seriamente, porque você pediu. Respondendo de brincadeira, porque alguém deu um chute na sua bunda, você caiu aqui.
É isso que eu estou sentindo, hein? A gente está sentindo a dor até agora.
Brincadeira.
Veio falar aqui porque você pichinja disso aqui.
Não, então, mas eu quero saber.
Você sabe qual é a coisa que a criança ou o adolescente fala?
Não.
Para que eu pichizo e pé e cola? Você tá igualzinho.
Mas então, mas
você vem pra cá, pai cola e recão que não tá se divertindo.
Mas Joaquim, se eu sou um espírito, e o espírito é puro, por que que foi que o tal do espírito fez, entendeu? Que precisou vir pra terra, passar por tudo isso, pra aprender?
Usou o seu livre-arbítrio. O espírito usou o seu livre-arbítrio, fez opções individualistas. Agora precisa aprender o que que essas opções faz com ele.
Então, nesse sentido...
Palestra que está fora, exatamente dentro do tempo.
Então, mas nesse sentido, então o espírito não é tão puro. Porque se ele fosse puro, ele não ia escolher pelo livre-arbítrio.
Deixa eu ver se me confirma isso, se eu estou lembrando certo. Porque o espírito nasce puro, vai adquirir conhecimento.
Conhecimento.
Nesse processo de adquirir o conhecimento, é que ele, entre aspas, se perde e adquire algumas energias que não condizem para ele voltar a ser puro. É mais ou menos isso. Você não entendeu muito
bem? Eu acho que não entendi.
O espírito é um bilho. Eu costumo sempre fazer isso. O espírito é um bilho. É isso? Isso. Então a gente pensa numa lâmpada. O bilho é o bilho da lâmpada.
Sim.
Agora, de tanto você deixar aquela lâmpada em pota, ela acaba se sujando. Aí o bilho continua sendo bilho, mas está sujo. E tinha que limpar. Então você veio pra cá pra se limpar.
E se sujou como? Se já era brilho, como é que se sujou?
Porque ele tem um livre-arbítrio. Ele pode viver de universalmente ou pode querer paxi. Como a filha disse, ele primeiro estuda. Depois ele vai pegar esse estudo e usar. Aí ele usa para benefício próprio. Isso chama-se individualismo, isso chama-se egoísmo, que é, na última instância, é o tom karma de todos vocês. Todos que estão no planeta Terra estão aqui porque são espíritos egoístas, que convivem no mundo espiritual com o egoísmo. Se não tiver mais egoísmo, não encarna aqui.
Ô, Joaquim, vem um pouco. Ó, o espírito é uma coisa e o ser humanizado aqui é uma outra coisa. Só que essa matéria do ser humano, ela é feita por genes.
Por quê?
Genes, de genética, genes.
Ah.
E os genes são altamente egoístas.
Os genes são?
Sim, eles só querem... Então, a gente é formado geneticamente por seres egoístas. Todo gene é egoísta, ele quer se maximizar, ele vence o mais forte. Então, como que a gente pode, vivendo dentro de um corpo que já tem a genética egoísta, a gente tem um espírito, sabe? Como é que você faz isso?
Mas veja, que este campo de povo, este trabalho de evolução, essa massa de trabalho de evolução moral. Então eu estou falando no egoísmo moral, não de matéria.
Está sem açúcar.
Você pode ter um corpo totalmente egoísta e não ser egoísta moralmente.
Mas, Joaquim, e o exército de Maria nisso aí? Porque eu entendo que...
O exército de Maria é para ajudar aqueles que estão na luta contra o seu egoísmo.
Mas, não, tá, mas a gente é do próprio exército. E a gente, como, assim, nós somos do exército... E aí eu encarno para ajudar eu mesma. Então,
não, porque... para ajudar os outros. Só
não,
que...
Só que...
Se você pegar a vida de todos os missionários, de todos os santos, ele teve o seu período de humano, seu período de egoísta, de repente ele acorda, aí ele começa a agir não egoisticamente e ajuda os outros a não ser egoísta. Todo santo, ele não nasce santo. Se você não se ajudar, como é que você vai ajudar o outro?
Até Jesus, né?
Sim. Até Jesus. Então você precisa compreender, precisa se ajudar e enquanto se ajuda, você ajuda o outro. Porque enquanto você faz em você, o outro está vendo fazer em você. E com isso você ajuda o outro a fazer nele.
Então é pelo exemplo.
É o exemplo, mas não é o exemplo. Eu tenho muito medo dessa questão do exemplo, porque vocês atelam logo o exemplo a atos. E não é atos, é um exemplo de viver, um exemplo de vida, não um exemplo de ação. Quando você consegue chupelar o seu egoísmo, quando você consegue se libertar de algumas coisas, você vive de uma determinada forma. Essa forma de viver interna é que é o exemplo para os outros.
Mas, Joaquim...
Mas só que aí que é o problema.
Eu tenho percebido...
Aí que é o problema. Por quê?
Então, na minha percepção, quando você acha que está... Que você superou, que você se livrou de determinada situação, você até não enxerga, aí vem a vida e vai te dar mais outra.
Sim.
Aí não para.
Sim.
Então, eu tenho a sensação que...
Na hora que parar, você foi embora, porque não tem mais motivo de você estar aqui.
Então, mas vai ficar uma inconstância...
Não, vai ficar uma constância de trabalho. Não vai ser mais uma coisa, agora eu faço automaticamente... Não, você precisa mostrar aos outros que os outros precisam trabalhar constantemente, enquanto estiverem encarnados. É por isso que a vida, às vezes, até torce mais um pouco o parafuso. Porque você já venceu aqui, vamos torcer mais uma volta para ver como é que você fica.
Então é mais fácil a gente ficar preparado só para a desgraça, né? Porque quando você acha que
soltou... Sim, mas veja, se você não estiver preparada para a desgraça, como você chama, você não vai fazer nada. Você vai achar que a vida vai virar um cor-de-rosa. E esse cor-de-rosa da vida é que é o grande problema de vocês.
Não precisa ser cor-de-rosa, mas não precisa também ser afrouxado do começo ao fim. Assim, só uma sequência de se lascar.
Pichincha,
assim,
sabe por quê? Porque
pichincha,
sabe por quê? Porque todos estão sempre vivendo problemas. Todos. E a sua constância é a primeira, foi a primeira coisa que nós estudou, porque é a primeira losia do Evangelho de Tomé. Aquele que está buscando, não pare de buscar. Então você tem que estar sempre buscando, sempre atento. Cada vez que aproxima-se um problema, você precisa fazer uma ação interna para viver aquele problema de uma forma diferente. Eu estou medindo muito as palavras porque é o assunto de hoje, eu não quero adiantar.
Joaquim, eu acho que é até mais apertado para o pessoal do Exército, né?
Por quê?
Porque para quem foi, a quem muito foi dado...
Muito será
cobrado. Não chega a ser, vamos dizer, pior, porque tem que te preservar a missão. Então, muitas vezes, até... É relevado um pouco para que a missão continue.
Na verdade, Aline, acho que a gente está cheio de problema, porque conversa com mãe, tá tudo bem. Conversa com mãe,
tá tudo bem. Não, eu acho que não é.
Mas não é, a gente fala tudo bem, o problema deve estar passando aquela carga da gente para as pessoas, né? Mas eu acho que está tudo bem.
Mas se eu perguntar aqui, não tem ninguém bem. Você já viu a hipótese que eu dou? Eu pergunto tudo bem e todo mundo diz tudo bem. Eu digo um bando de Pinóquio. Na lista que chega.
Não, eu digo não uma questão de hipocrisia, que está tudo bem, tudo perfeito. Não é um mundo cor-de-rosa que eu imagino. Mas eu tenho uma teoria que eu acho que o pessoal do exército, ele acaba... Ele tem a responsabilidade dele como, entre aspas, humano, e tem mais esse peso espiritual de, tipo... Porque se a pessoa não é, então, tipo, pra ela dane-se o que ela... Mas, pelo menos pra mim, além da minha conduta social, moral, enfim, ainda tem um peso de, tipo, meu, você tem conhecimento, você tem a ferramenta e você tem que usar. Então, eu me cobro duas vezes, por eu ter o conhecimento e por não conseguir...
Olha, eu uso como exemplo que eu tô 24 horas quase, né, com o velho em casa... E cada dia mais problema e eu percebo que toda vez eu caio, que nem eu
esse cair, você fala... É que assim, eu pelo menos eu não sinto tanta força. Eu falei, poxa, mas eu não paro de cair. Eu tenho todas as ferramentas, eu tenho tudo, eu sei o conceito. Se você me perguntar, se alguém me perguntar para ajudar na teoria, é perfeito. E eu fico caindo.
Tá faltando um conceito, como você fala, que é o que nós vamos falar hoje.
Você não passou tudo ainda? Já passei. É por isso.
Já passei, mas... Nós já conversamos, mas, Carlos, não tem novidade para te conversar. Mas da forma que eu vou colocar hoje, acho que você vai começar a entender.
Ah, até por isso que eu não tinha entendido. Então tá explicado.
Amanhã. Vamos falar uma coisa, Pai? Fica assim mais fácil, por exemplo, se alguém do grupo tem um determinado problema e chega, né, e coloca o problema, fica muito mais fácil a gente resolver aqui. A gente fala e assim,
é por lixo que um tal de Joaquim insistiu muito em Xanga.
Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho escutado todas as palestras que você faz em São Carlos. Tenho acompanhado o grupo lá que do trabalho que eles vão fazer. E esses dias eu encontrei com uma pessoa na padaria, fazia muitos anos que a gente não se via. Nossa, que bom! Eu perdi tudo, perdi família, perdi carro, perdi dinheiro, estou endividado. E eu fiquei olhando assim para a pessoa e eu falei, o que eu vou falar para ela?
O que
eu vou falar para ela?
Que bom! Não. O seu caixão vai mais leve.
Como é que é?
O seu caixão vai mais leve.
Então tá bom.
Já pensou botar carro, todo o dinheiro, todas o apartamento, a casa, tudo dentro do caixão? Vai pesado.
Eu senti de pôr.
É caixão, né?
Hã?
Porque na hora.
É uma bala toda.
Vai botar nas gavetas, é caixão com gaveta.
Na hora me bateu aquele silêncio, né? Ele, eu preciso muito conversar, preciso muito de um amigo, preciso muito. Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, mas o que eu vou falar para essa pessoa?
O que você tem que falar para a pessoa é o seguinte.
Eu falei nada.
O que você tem que falar para a pessoa é o seguinte. Você tem duas formas de viver isso que você está passando. Você pode se entregar ao sofrimento, se lastimar, se lamentar, ou pode tentar resolver. Você tem como resolver?
Não.
Você quer se lamentar, se latimar? Não. Então você tem que aprender a viver com a falta do que você tem.
E na verdade, assim, a única coisa que saiu, eu falei, olha, cara...
Agora, tem um detalhe que não deixa você conseguir fazer lixo. Que é este detalhe que nós vamos conversar.
Eu só falei para ele procurar fazer o melhor que ele puder fazer nas coisas que ele estiver fazendo, né?
Isso, e dizer, olha, não tem jeito, você está ferrado, cheirar se goza, olha.
Você está ferrado mesmo.
Mas eu entendi meio que esse lado da Neisa, assim, porque como todo mundo tem, cada um, embora tenha a sua religião, sua crença, todo mundo no meio onde tá todo mundo falando a mesma língua, né? Ainda existe o Joaquim como referência e tal. Então é mais fácil. Sim. Agora uma pessoa que nunca ouviu falar do Joaquim, que tem uma outra crença, é que nem uma amiga minha que recentemente ela veio chorando porque descobriu que tá com câncer de mama. E aí eu peguei e falei, olha, eu vou tratar você como se você tivesse com gripe. Eu não vou lamentar, eu não vou tratar você diferente porque você tá com câncer. Não tem essa. Pra mim, você tá com gripe.
Morrer todo mundo.
E normal. Vai. E eu peguei e falei, o fato de você estar com câncer não significa que você vai morrer agora. Eu posso virar a esquina e morrer, e você pode morrer atropelado, e não necessariamente do câncer. A pessoa, a mãe, né, eu falei pra família, tipo, que eu fui a insensível. Eu falei, gente, problema de vocês, mas assim, eu não vou bajular uma pessoa, porque a pessoa quer aquela atenção, quer aquela dó, quer aquele... E assim, é, pra gente, eu acho que por isso a importância da sanga... A gente acaba meio que ficando, para muitos, um insensível ao olhar externo. Mas isso não me incomoda, mas eu digo que é essa a conclusão que eu acabo tendo.
Chama pessoa.
Se a pessoa aceitar, ela acha que você é louca, que você é...
Se uma pessoa cegasse pra mim, eu já tô com cancho. Ai, meu Deus, que coisa horrível, eu diria, dá logo um tiro na cabeça. É menos sofrimento. Porque se você vai sofrer daqui até a hora da morte, morre agora logo. É melhor. Sabe? Se você sabe que vai morrer daqui a um mês, dois meses, três meses, quatro meses, a grande pergunta é a seguinte, você vai perder esse tempo sofrendo? Sabe? Vai procurar a cura, vai tentar fazer tudo de cura, agora compreenda uma coisa. Essa cura só vai acontecer se acontecer. Se não acontecer, você vai morrer. E se você vai morrer, preste atenção, você ainda está viva, você tem um tempo para viver. Então aproveita esse tempo. Compreendeu? É isso que você precisa socar a pessoa, porque ela acha normal sofrer. E chofer não é normal, não é natural, é antinatural.
Então, mas eu percebo que o comportamento, por mais que, assim, você fale e tal, a pessoa... Mas depois de um tempo você acaba vendo, a sociedade e os demais acabam incentivando ainda mais o sofrimento.
Sim.
Então, pra quem é da sanga, a gente acaba se afastando mesmo. Porque a gente percebe que não adianta falar, porque o mundo deles é ficar... E se você entra, você sofre também. Então, você acaba se afastando pra...
Pra não chover.
É, porque senão você vai junto. Então, a tendência é a gente acabar se isolando.
Você deu o seu recado. Quer fazer, faz. Não quer fazer, não faz. Aí o problema é dele. Sofre quem quer.
Uma coisa que eu estou tentando pôr na minha cabeça é que a gente não é responsável pelo sofrimento do mundo, né? A gente já não consegue controlar o nosso, que já é tão difícil, que virá o sofrimento dos outros, por mais amigos, filhos...
Né? Mas é que as pessoas esperam que você alimente o sofrimento, é isso que é engraçado. Eles querem aquela necessidade. Se você não dá...
Você vai aprendendo aos poucos, viu? Eu estou lá agora numa fase difícil com a minha filha, mas estou largando não. Porque eu não posso
viver
a vida dela por ela.
Não tem jeito.
O vampiro quer sangue, né?
Não, mas eu chego à conclusão que a maioria, né? Assim, é mais difícil você lidar com o externo. Por isso que me preocupa essa questão da sanga. Porque você fala, pô, eu detenho do conhecimento, eu não sei tudo, mas eu tenho pouco. Eu tento ajudar. Aí o que eu falo, muitos não aceitam. Então você tende a se afastar, porque você também não pode sair opinando e falando. Aí você se afasta, mas aí tem que ter a sanga. Aí você fala, tá, mas se eu tenho a sanga, aí você tem N motivos que faz a gente se afastar. Beleza. Aí você continua no seu caminho. E aí você vem o Joaquim e fala que o negócio nunca vai melhorar. É sempre uma notícia. Eu tava falando com o cara desse caminho. Eu não sei quem é mais doido, porque toda reunião do Joaquim ele fala, vai piorar. E a gente ainda vem aqui pra ouvir que vai piorar a situação.
Mas você não precisa vir aqui pra ver que a situação vai piorar, é só abrir o jornal.
É porque a gente gosta de você, né, Joaquim? Esse é o problema.
Ah, não, eu digo vir aqui pra saber que vai piorar, é só abrir o jornal que você vê. Todo dia tem notícia de morte, todo dia tem notícia de bala perdida, todo dia tem notícia de possível guerra, todo dia tem notícia de atentado.
Agora falando notícia, não tem uma novidade lá de cima, não? Mas
tem, a coisa vai piorar.
É, a novidade, tocou no assunto, é legal. Não alguém pensando em fazer uma viagem, um intercâmbio aqui na Terra? Como é que tá o mundo do outro lado? Poxa, Maria tá bem, mandou lembrança.
Mandou lembrança para todos, disse que tá ajudando todo mundo na sua luta diária. Ah, agora, Xuxa vai esperar um salvador da pátria, eu acho melhor se sentar.
Não, esse daí não tô esperando, não. Só queria saber como é que tava lá em cima, se tem alguma novidade.
Vai piorar.
Ah, tá.
As coisas vão piorar.
Pra gente ou pra vocês? Só pra
a
gente,
humanidade.
Né? Porque vocês estão
a humanidade. A humanidade como um todo. Cada dia vai ficando pior.
E a tendência é só
A tendência é sempre ficar pior. Entendi. Agora, qual o problema de ficar pior?
De boas.
Qual o problema da coisa ficar pior? Só tem problema pra quem?
Pra quem é humano.
Não.
Pra quem não aceita um problema.
Não.
Pra quem não quer ter problema.
Não. Pra quem quer que fique melhor. A coisa ficar pior, só tem problema pra quem quer que fique melhor. Porque aí ele se desilude, aí ele cai em depressão, aí ele... Se você não quiser que fique melhor, você não vai se socar com o pior.
Mas aí, ô Joaquim, eu chego à conclusão que a gente... eu falo assim, né? A gente se fode tanto na vida, e quando vem uma coisa boa, você já fala, ah, não vou nem curtir, porque já vai vir a desgraça logo, então você nem curte a coisa boa, já tá esperando a coisa ruim, porque você já sabe que vai dar bom.
Mas sim! Mas veja, se você não viver assim, sabe o que acontece? Se você cair na ilusão da coisa boa, maravilhosa, que coisa linda, que felicidade, o que que acontece? Você vai cair. Por que você vai cair? Porque a vida existe em alternância de situação. Quem está hoje no bem tem que saber que amanhã vai cair. Não para abandonar o bem, abandonar o bom, não. Sabe, é dizer, tá certo, ótimo, tá maravilhoso, agora eu não posso cair na ilusão de que isso aqui vai durar a vida inteira, o mal vai acontecer. A vida é assim, e não pichinja livro do Espírito para aprender isso, tá lá, mas não pichinja, basta olhar a sua vida.
Não, eu digo...
Quando na sua vida, e aí eu pergunto é para todos, não é só para a sua vida, para a vida de qualquer um, quando na vida de vocês... O bem, o bom, foi a normalidade, foi uma coisa eterna. Nunca. Nem se você pensar num dia. No mesmo dia, você tem momentos de alto e momentos de baixo. Então, aquele que se entrega ao alto sonhando que agora está tudo bem, que não vai ter mais problema nenhum, vai cair no baixo. Esse é que é o problema. Vocês vivem sonhando com o paraíso na Terra. Vocês vivem sonhando com uma vida ótima, linda, maravilhosa, onde não vai ter problema, onde não vai faltar nada. Me desculpa, essa civilização tem mais de 7 mil anos e nunca aconteceu isso na vida de ninguém.
Mas eu não estou dizendo na questão de estar tudo perfeito. Mas estou dizendo assim, enquanto está relativamente bom, a pessoa, pelo menos, tudo bem que ela sabe que vai cair, mas pelo menos ela aproveita o bom.
Não,
mas
já
a
pessoa já está pode aproveitar. Você pode... Ah, mas aí você pichinja, aí você pichinja perdeu o medo da caída.
É disso que eu estou falando.
Então você está falando de outra coisa, não é do cair. É do seu medo de cair.
É porque ela nem curte o lado...
Exatamente,
tá
o assunto, exatamente o assunto que nós vamos conversar hoje.
Ô Joaquim, mas
então, nesse pronto, sentido, começou, vamos
não.
Lá.
Nesse sentido, não era possível mesmo o paraíso, porque a gente estava vivendo um mundo de prova.
Isso.
Agora, no mundo de regeneração, o paraíso, por favor.
Não! Não, segundo o Cristo, a felicidade não é deste mundo. Não é que você não possa viver em felicidade neste mundo. Pode. Agora, não é uma felicidade marcada pela satisfação. Ou seja, por acontecer aquilo que você quer que aconteça. Mas é uma felicidade onde você vive feliz, em paz, harmonia, não a felicidade de escancalar a boca, mas você vive em paz e harmonia, o que acontece? Isso é possível. Agora, para você poder chegar aí, falta um detalhe. Que é exatamente o que ela falou. O medo do problema futuro. Vocês têm medo do problema futuro. Exatamente o que você acabou de dizer. Ah, eu não sei de eu não consigo gozar o momento bom porque eu sei que amanhã vai cair. Sim. É exatamente por isso.
E aí a impressão que dá é que você nunca sai. Você continua na merda, assim, uma linha até o final. Porque você não consegue...
Exatamente isso.
E aí?
E aí é o que nós vamos conversar hoje. Mas ainda estou aberto a pergunta.
Fala logo.
Ó, até a hora que o show passar aí tem muito tempo para nós conversar. Se preocupa.
Deixa eu fazer uma pergunta. Como sempre vai piorar.
Moço, deixa eu só colocar uma coisa, moço da floresta. Não vai sempre piorar. Vai sempre, vocês vão ver sempre pior no que vai acontecer. Piorar seria fazer o mal a você.
Do ponto de vista humano,
né? Isso, piorar do ponto de vista humano, ou seja... Vai ser mal para você. Mas não é mal, é bom.
Então, mas aonde que termina essa linha aqui no planeta Terra? Porque, beleza, vai piorar do ponto de vista humano, vai piorar e piorar e piorar. Mas assim, qual é o fim, o objetivo dessa decadência do ponto de vista humano?
Exatamente o que nós vamos conversar hoje. Não, para a humanidade, não, para a humanidade vai continuar, choque de vai a... Quando passar o processo de transição, aí vai dar uma estabilizada, e aí ele continua havendo novos problemas.
Mas, Joaquim, esse processo de transição começou em 2012, certo?
Certo.
E vai terminar, tem uma previsão, uma data? Está em teste, né, isso aí?
Sim, hoje. Não, está em teste para nós.
Não, mas...
Inclusive para eu.
Qual que é a data?
Agora, para ele não está em teste, ele sabe exatamente.
Então,
agora não existe um dia. Hoje acaba, amanhã está melhor.
A gente sabe que em 2020...
Vai meiolando. Vai meiolando.
No passado século. Tipo, não dá um...
Mais ou menos por aí.
Ah,
tá. No momento é 100 anos. Agora, o importante é você saber. Não acontece o pior. Acontece sempre o melhor. Só que você sama de pior. Compreendeu?
É essa coisa da gente achar que é pior porque a gente está apegado ao que é bom. Tem a ver com apego. Isso, o apego.
Tem a ver com apego, mas não tem a ver com apego. Tem a ver com uma coisa pior ainda do que o apego, só.
É
porque
você vai ter visão humana, né?
A gente está enxergando tudo com a visão humana de querer ter um...
Mas se é pior que apego?
Sim, é pior que apego.
Pior que egoísmo.
Pior que egoísmo. Nós vai chegar lá.
Ansioso hoje, né? E aí, ó?
Aqui, uma coisa curiosa, assim, que me vem à mente, é que é natural pensar, vou dizer que é a realidade, mas é natural pensar que quanto maior o número de posses... ou de apegos, maior número de sofrimento.
Claro, óbvio.
Só que, uma vez que a gente compreende isso, a gente vai aos poucos se desapegando.
Sim.
Deixando posses de lado, se desapegando. Só que, mesmo o menor número de apegos que a gente tem, ou o mais simples, a mais simples posse que a gente tem, o apego, ainda continua gerando um sofrimento. Então, assim, o que a gente sofria com uma posse, digamos,
mais agressiva, a gente continua sofrendo, mas com uma posse menor. Então, o sofrimento ele se mantém, mesmo com o número de posses menor que a gente tem.
Ele se mantém, mas não por culpa do que acontece. Mas porque ainda há um detalhe neste desapego que você faz. O ser humano se desapega das coisas. As religiões que falam de desapego, hinduísmo, budismo, que falam de desapego, eles ainda tratam o desapego de uma forma que não estanca o sofrimento. Por mais que você se desapegue, você apenas está tocando um apego por outro. Então não há um desapego de verdade. Você pode se desapegar do seu carro, por exemplo. Mas você não vai se desapegar de uma coisa que surge por causa do desapego ao carro. Que é o que nós vamos tratar hoje.
Ou seja, a gente troca a posse material por uma posse espiritual, digamos assim. Só perfeito. Que essa posse espiritual, ela gera sofrimento, porque ainda é uma posse.
Perfeito.
E não deixa de ser um prazer, isso. Né? Você tem prazer.
O prazer de ter desapegado.
Isso, eu tenho prazer de ser espiritualista, de
ficar super. Isso, o prazer de ter desapegado. Então você tocou o prazer de ter um carro pelo prazer de estar desapegado. Mas continuou preso ao prazer.
A natureza do apego ainda está lá. Você só trocou a ferramenta.
É mais sutil.
Xixão tocou o objeto.
Ô Joaquim, ainda nessa linha, eu vejo assim...
Tipo mais café.
E você um dia mesmo favor. Me disse, né? Você só está olhando o que você não tem. Tenta olhar o que você tem. E aí, beleza. Aí você olha o que você tem e fala, mas tudo bem. Eu não tenho comida, não tenho arroz, não tenho marido, não tenho isso, mas eu tenho ar. Aí a vida vai lá e te tira o ar. Aí você fala, tá, então eu não tenho ar, não tenho comida, não tenho ar. Eu não consigo enxergar, ela vai lá e te tira a visão. Você fala, então por que não mata logo? Porque, pô, você vai te... tirando aos poucos.
Por que então, assim, não mata logo? Porque você ainda não fez o que te veio pra fazer.
Então, mas quando você fala assim, enxerga pelo menos o pouco que você tem, ainda não é obrigado. O que você queria, mas agradece, né, essa coisa de você enxergar o pouco que você tem. Automaticamente a gente vai se apegar um pouquinho que seja, pode ser uma bala, qualquer coisa. E mas aí gera um apego de novo.
Este automaticamente é que lhe mostra que você ainda não se desapegou de nada. Eu não sei se. Vocês que são mais antigos devem se lembrar quando nós conversamos sobre desapego. Eu disse assim, é como se fosse uma montanha de papel, de folha de papel, uma em cima da outra. Você tira a primeira e está achando que já fez muita coisa, mas tem outra montanha para você desapegar. Então, quando você se desapega do marido, da comida, e ainda assa o ar, você tem que se desapegar do ar. Na hora que você se desapega do ar, você vai achar que além do ar, você tem o chão. Tem que se desapegar do chão. Você tem que ir pulsando papel por papel. Outro exemplo que eu já dei também. Tijolinho. É um prédio imenso que você tem apenas um martelo para quebrar cada tijolinho que constrói aquele prédio. E quando você não quebra um tijolinho, surge outro. Lembra disso? Que eu dizia assim, você faz, ufa, quebrei este tijolinho, apareceu outro. Não pode, tem que estar batendo o tempo inteiro. Não importa o que aparecer, você vai ter que estar batendo o tempo inteiro. Senão você não vai destruir o prédio. O prédio dos conceitos, o prédio daquilo que você é apegado. Cada tijolinho deste é alguma coisa deste mundo que você é apegado.
Por exemplo, mas são apegos diferentes.
Não importa, é apego.
Não, mas eu digo assim, por exemplo, tá eu e o Kael. É a encarnação dele, por X e Y motivos, ele tem uma função, uma missão, sei lá. E aí ele tem X coisas pra desapegar. Tem 10. Ali tem 1000, um exemplo. Aí ela tá lá, os dois estão... Tem ao mesmo tempo, na mesma encarnação, todos precisam, por exemplo, tem um escopo de tijolinhos que todo mundo tem que desapegar ao mesmo tempo, toda a humanidade, ou não? Tem uns que não vai precisar desapegar daquilo, tem um, é de acordo com a necessidade de cada um.
A pova de todos e a pova individuais. A pova de todos no sentido, inclusive, Xoxepexá no planeta tem um todo, cada país que você nasce tem outro, cada cidade que você nasce tem outro, cada estado que você nasce tem outro, então, cada família que você nasce tem outro.
Então, mas todos vão acabar fazendo a mesma coisa.
Não.
Desapegar.
Não.
Como não?
Sim,
não
é desapegar sim, mas não desapegar da mesma coisa.
O denominador comum é o egoísmo.
O que ele falou? O denominador comum é o egoísmo.
Então você, trabalhando o egoísmo, você trabalhou universalmente a situação, não importa qual seja o seu karma ou a situação em que você se encontra.
Eu acho que eu falei isso numa conversa lá no www, de quando eu contei do caso do Bunguinha e da moça que queria tocar o sentimento. Eu disse, qual é o sentimento que tem que tocar? Amor. Então eu amo todo mundo que você já resolve tudo. Que é o fim do egoísmo. É o que ele falou, de ele se desapega da pijama ao carro. Mas ao se desapegar da pijama ao carro, ele se apega em outra coisa. Então já tocou a folha, tirou uma e pôs outra. Não jogou fora, não pegou, amachou e jogou no lixo. E hoje o que eu quero é, vamos dizer assim, ensinar vocês a ligar um ventilador para todas as folhas e ir embora. Deixa eu só começar então. Qual o tema da conversa de hoje? Alguém sabe lá? A vida na carne. Eu acho que vocês devem ter ficado meio doido com esse tema, né? Depois de 18 anos falando de vida na carne, o que que eu ainda tenho para falar de vida na carne? O que que você acha? Ainda tem coisa para te falar da vida na carne?
Muita coisa de situações do dia a dia, né? Aquela coisa do material, do ponto de vista material, né? Passar a espiritualidade através do ponto de vista material.
Tem muita coisa. Então vamos colher uma coisa hoje que eu acho que eu nunca falei. Chofimento. Chofimento.
A gente não acredita, né?
Não, eu nunca falei em chofimento. Eu posso ter falado em sofrer. Mas nós nunca conversamos sobre o chofimento realmente. O que é um sofrimento? Por que que surge o sofrimento? O que que o sofrimento se origina de onde? Isso nós nunca conversou.
A gente só sabe que a gente tem que evitar o sofrimento.
Isso, nós já falou em sofrer e não sofrer. Mas não o sofrimento, da onde surge o sofrimento, como é que acontece, por que que vocês sofrem? É sobre isso que eu quero conversar hoje. E começo perguntando. O que é um sofrimento?
Uma contrariedade do que a gente quer.
Uma contrariedade do que você quer. Tá certo. É uma contrariedade do que você quer. Então, seria simples.
É só não querer?
É, bastava você não querer. Consegue?
Não.
O quê?
Aí eu devolvo a pergunta, por quê?
Então vamos começar tentando entender o que é sofrimento. Isso é outra coisa que nós também já falamos lá atrás. O sofrimento e o prazer não são energias, não são emoções, não são sentimentos. Lembra disso? Sofrimento é uma postura que você toma frente a algumas coisas. É uma postura mental. A mente vive algumas coisas em sofrimento. Concorda com eu ou não? Por que que eu posso dizer que o sofrimento é a postura mental? É a razão Por que que eu posso dizer isso?
Porque às vezes para algumas pessoas não é sofrimento, para as outras sim.
Porque pessoas passam pela mesma coisa que você passa sofrendo, sem sofrer. Qual a diferença se está acontecendo a mesma coisa? A forma como você encarou aquilo. Essa postura mental. Essa razão. A razão é sofra. A razão é isso tem que ser vivido em sofrimento. Para uns, a mente fala isso, para outros, a mente fala outra coisa. Como ele falou, se você vai num processo de... como é que você falou? De desapegando. Então, quem está apegado nisso, sofre. Quem não está, não sofre. É isso que é sofrer. Sofrer não é uma energia, raiva, ódio, desquencha, ansiedade. Não, isso não é, o sofrer. Porque tem pessoas que podem estar ansiosas sem sofrer. Tem pessoas que podem ser ofendidas sem se ofender, sem sofrer.
É possível a pessoa estar agressiva, com ódio, com raiva, debatendo, gritando, sem estar sofrendo?
Pode. Pode, o ato é o ato. A emoção interna é outra coisa. Você pode estar gritando, você pode estar falando, e tudo bem, só estou sacaneando ele.
O que a gente vê muito é a comparação de que, se você é uma pessoa espiritualizada, você não tem o direito de se sentir irado sobre qualquer coisa.
Mas tem. Mas tem todo o direito. Por quê? Porque se você tem a missão, todos têm, não é só vocês, todos têm a missão de agir frente ao outro para contribuir para a obra zelal, e se o outro pichija ouvir um guito, você tem que guitar. Agora, enquanto guita, você não pichija estar sofrendo. Agora, enquanto guita, você pode estar sofrendo.
Eu posso sofrer porque eu não queria estar gritando.
Pode sofrer porque eu não queria estar gritando. Pode. Mas tá, e aí? O que vai acontecer?
Ô Joaquim.
Aquilo que eu sempre digo para os mais novos que nunca me ouviu. O ato, ele é totalmente escrito por Deus. De acordo com a necessidade daquele que vai receber chuachão. Então o ato precisa acontecer e não há nada de errado no ato. O que você precisa é promover a reforma íntima, a mudança do seu íntimo. E quando na mudança do seu íntimo você está em paz e harmonia com o mundo, mesmo que a boca esteja gritando, você fez o que precisava fazer.
Está ligado à intencionalidade?
Hã?
Está ligado à intencionalidade?
A intencionalidade é um dos motivos que estão presentes na razão.
Por exemplo, gritar, não perceber que está fazendo isso e depois ficar com culpa.
Sim.
A mente gerou isso depois.
Sim, sim.
Mas, por exemplo, uma vez você deu um exemplo assim. Se a pessoa chegar e matar por matar, igual a gente mata uma formiga... Ser humano, por exemplo, é a mesma coisa. Agora, se ela tiver a intenção de matar, porque eu não gosto, né? Aí ferrou.
Que isto é muito caro nicho. Deus julga a intenção de cada um. Então, é o que você quer fazer. A intenção.
Se você não tem intenção de gritar e gritou...
Não tem problema. O grito é um ato. Agora, quando você assume a culpa por ter gritado, você tem uma intenção aí.
E Joaquim, eu já vi isso inclusive em pessoas não espiritualizadas. Eu tinha um chefe no trabalho que ele, na hora do trabalho era o cão chupando manga. Ele gritava com todo mundo, era um sorria feroz. Saía do trabalho e ia tomar chope com os amigos, virava um doce de pessoa.
Sim. Porque ali ele é um profissional. E o profissional tem que trabalhar profissionalmente. Quando nós estudamos É tanto e tudo. Como é o nome da felicidade, em busca da felicidade, eu falei bem claro, se você vai para o trabalho para fazer amiguinhos, para ter uma festa, tomar cafezinho, sabe, de se divertir, não. Você tem que trabalhar, você foi para trabalhar, você tem que render para o seu patrão. Porque senão vai chegar na hora do seu salário, seu patrão vai dizer, olha, estou sem dinheiro porque estava fazendo festa. Você vai aceitar? Não.
Ô Joaquim, e se o trabalho é para ter treta, então tá tudo certo. Então é para ter treta mesmo no trabalho.
Não entendi.
Porque assim, se não é, se você não vai pro trabalho para fazer amiguinhos, beleza. Normalmente, pelo menos na minha realidade, é sempre treta, é sempre briga, é sempre ódio. Então o ambiente é esse mesmo, é o caminho, é a briga.
É esse o ambiente do seu trabalho?
É.
Então ponto, então, acabou, é esse. Você tem que aprender a conviver com aquilo.
E aí não tem problema
você brigar. Desculpa. Você não tem que aprender. Pede demissão e vai embora.
Não, mas aí não dá, né?
Ah, mas aí não dá. Então, se não dá, você tem que aprender a viver com aquilo. Agora, você não pode querer viver lá dentro como você quer. Isso chama-se egoísmo. Você não pode querer ganhar o seu salário, ter um emprego e querer que o seu patrão diga assim, ó, quando você quiser, você trabalha, tá?
Não tô querendo dizer isso.
Tô só dando exemplo. Ou, eu quero ganhar meu dinheiro, quero ganhar meu trabalho, mas quero que todo mundo dentro da empresa me respeite. Respeito não se cobra. Te dá. Você tem que respeitar os outros. E se os outros vivem fazendo teta, como o chefe falou, você tem que respeitá-los, porque eles são assim.
Não, beleza, não estou querendo dizer isso, mas eu estou falando assim, se o ambiente pode ser trabalho, pode ser outra coisa. Se o meio externo exige que seja necessário a briga, então, se necessário for,
não é o meio interno em paz, beleza, não é o meio interno que exige.
Não, Joaquim.
É a sua programação de encarnação. Porque se você não precisasse passar pelaquelas brigas, você não estava naquele tempo.
Não, legal, mas eu tô falando assim, é passar pela briga brigando ou tentar passar...
Aí não é mais com você. Aí é o que vai acontecer. Agora, internamente, você não pode se revoltar.
Tá.
Agora, se você vai brigar também, se você vai entrar na onda, aí o problema é dele. É o problema da vida. Agora, internamente, você não pode se revoltar. Por quê? Porque aí você tá vivendo de uma forma antiga, de uma forma sem amar os outros. Porque o amor não é essa coisinha linda, não. Sabe? Ah, bonitinho, ah, você é tão boazinha, pode passar à minha frente, pega o cargo maior que eu espero aqui. Isso não é amor. Isso é masoquismo. Amor é o seguinte, eu quero, eu vou lutar para ter. Agora, se o outro passar, louvado seja Deus, ele que vá. Isso é amor. Compreendeu? Vocês podem fazer pergunta também, viu? Não precisa só ouvir, não, viu? Ficou claro isso? Então, sofrimento é uma postura racional, uma postura mental que você toma frente a algumas coisas. Por que, desculpa, quando essa postura acontece? Quando a sua razão cria a ideia de sofrimento? Não, quando a sua razão, acreditar já é segundo passo, quando a sua razão cria a ideia de sofrer? Quando tem a contrariedade, quando não acontece, o quê?
O que a gente quer.
O que você quer. Sofrimento é uma postura mental que é tomada pela sua mente racional, Sempre que acontece alguma coisa que você não quer. Sempre que acontece alguma coisa que não é bom para você, que não lhe faz bem, que você que não acompanha aquilo que você acredita, tudo que é contrário a você, a sua mente cria a ideia de sofrer. Eu nunca vi ninguém sofrer porque ganhou na loteria. Eu nunca vi alguém sofrer porque nasceu um filho perfeito. Agora, se você jogar e não ganhar, sofre. Se você, se nascer um filho com problema, sofre. Ou seja, sempre tudo que é contrário ao que você quer, a mente toma a postura de sofrimento. Ficou claro, Luiz?
Joaquim, nesse último exemplo que você deu, o você é a mente, certo?
Não entendi.
Nesse último exemplo que você está dando, você falou muito em você.
Você é a mente.
O termo você já é a
mente. É você que acompanha a mente. A mente toma a postura e você aceita aquela postura.
Mas aí o você, eu não posso acreditar que é o espírito. Aí eu continuo acreditando que é a mente.
Você.
O ego.
Você é ser humano.
Isso.
Tá certo isso? Alguém discorda? Que bom. Eu não gosto de quem discorda de eu.
Percebeu? Você sabe o que é, assim, o que eu percebi? E aí eu procuro falar para as pessoas que me são próximas. Você não pode elogiar nada. A partir do momento que você elogiou, o negócio desanda.
Taxa.
Você também não pode criticar, porque daí reforça aquilo vira.
Eu acho que tudo isso é um silêncio, sabe? Eu acho que a gente está trabalhando todo mundo para ficar mudo, ninguém fala, ninguém pensa, só.
Falar é mundo externo, pensar é a prova, é o ego. Eu estou falando de sentir. O que nós estamos falando é de inteligência emocional. Você ser um emocionalmente inteligente. E o emocionalmente inteligente precisa compreender que ele sofre porque o mundo está em desacordo com quem quer.
O ápice da evolução é não sentir nada.
O ápice da evolução é você viver em paz eternamente. Viver harmonizado com o mundo, ou seja, não sentir quando não acontece o que você quer. E você está no que nós chamamos de felicidade, que na verdade é uma paz interna. Concordam com isso? O que é o que você quer? Agora é que veio o problema, hein? Vocês não vão gostar do que vão ouvir. O que é o que você quer? Por que que o mundo tem que acontecer como você quer? Por que que o mundo tem que acontecer dentro do que é bom para você, se o que é bom para você pode não ser bom para ele? Porque só o seu bom tem que acontecer e o dele nunca.
Sintonizado com Deus.
O que é isso? Ah! Isso é egoísmo. A busca do que é bom, a busca do que lhe faz bem, é um ato egoísta. Nunca pensa que você querer que o outro não morra é um ato egoísta. É! De quantos se achombaram quando eu disse que se eu visse alguém com uma arma na cabeça, eu diria boa morte. Porque eu não posso decidir a vida dos outros. Se ele quer morrer, quem sou eu para dizer não morra? Em troca do quê? Do que eu quero? Do que eu gosto? Isso não é amor, isso é egoísmo. Então, sabe por que vocês sofrem? Questão egoísta. Porque querem só Pachi. Ela falou de das bigas lá no trabalho. E se as outras pessoas gostam de bigar? Qual o direito que você tem de mudar os outros só porque você não gosta do que os outros fazem? Se você acredita no tal do livre-arbítrio, de fazer, você querer que o outro asa de uma forma diferente que ele escolheu asir, é querer castar o livre-arbítrio do outro, é querer escravizar os outros. Então, o sofrimento é... acontece a postura mental, a postura racional, acontece porque, e você aceita essa postura, ou seja, sofre, por quê? Porque eu chego aí. Só sofre quem é egoísta. Por lixo eu disse que no universo inteiro o sofrimento só existe nesse planeta. Porque só aqueles que estão em povação com relação ao egoísmo são capazes de sofrer. Quem não, quem está livre do egoísmo, ou seja, que vive a sua vida e dá ao outro o direito de viver a vida dele, mesmo que o que ele faça fila você, este não sofre. Simples assim.
É egoísmo se afastar das coisas que nos fazem sofrer, então?
É egoísmo. É egoísmo. De enfrentar os seus dragões. Enfrentar e não e descobrir o que, que no dragão lhe faz sofrer. Para se libertar daquilo que você acha ruim. Libertar do ruim que você dá aquilo. E até porque dificilmente alguém consegue fugir dos seus dragões, né? Você se esconde e ele vai lá e lhe assa.
Até do desejo de não querer que o outro sofra.
Até do desejo. Não querer que o outro sofra é um egoísmo puro. Não é amor. Acabou. Ninguém mais vai sofrer. É isso? Concordam com eu? Ninguém mais vai chover?
Não é tão simples assim pelas nossas emoções, pelo que a gente vivencia, as marcas deixadas na infância também, acho que tem...
As marcas deixadas na infância é o dragão que você precisa vencer. Você teve a infância que teve, deixou a marca que você tinha que deixar, porque agora, na hora que você precisa fazer a sua reforma, você precisa enfrentá-la. Enfrentá-las eliminando as marcas.
E quando a pessoa chega a desenvolver uma doença, um transtorno grave, por causa dessas marcas deixadas na infância?
Ela precisa compreender que ela está aceitando que ela pode viver sem aquilo. Sem achar, de eixo que foi desenvolvido. Tudo nesta vida pode ser vivido sempre de duas, melhor, de três formas. A primeira forma, sofrimento, sabe, a lástima. A segunda forma, o prazer, a satisfação de ter. Tem gente que fica doente e fica feliz porque está doendo. E a terceira forma, equanime, tanto fez como tanto faz. Existem essas três. E o trabalho da psicologia é justamente levar você para eixo. Tirar você, tanto de um quanto do outro. Que, aliás, o que nós estamos falando aqui é psicologia só. Compreender, sabe? Aconteceu isso comigo. Aconteceu. Quando? Lá atrás. Trouxe marcas até hoje? Trouxe. Agora, se eu continuar preso a essas marcas, sabe o que vai acontecer? Eu vou passar o resto da minha vida sofrendo. Se eu não quero mais sofrer, eu preciso me libertar disso. E aí trabalhar em você a libertação disso. Qual é a libertação de uma marca do passado? Aconteceu? Aconteceu. Nem Santo Antônio tira mais. Acabou. Agora, não está acontecendo hoje. Eu não preciso trazer o passado para hoje. Acabou. Carlos, isso não acontece assim. Isso não é um passe de mágica. É um trabalho, porque isso vai voltar, isso vai voltar. Que é o que nós falamos para ela. Tem que trabalhar sempre. Cada vez que voltar, trabalhar, 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 até a hora que você desencarnar. Ficou claro, Luiz? Pode perguntar.
Mas quando a gente desencarna, se eu estiver errada, me corrija. Vamos dizer assim, nós vamos para um lugar na frequência do seu último pensamento, vamos dizer assim. Se você estiver pensando em... quando você fala isso vai acontecer até desencarnar... Dá a impressão que depois que desencarna, aí beleza, aí dá para resolver, mas não. A
sim, gente é depois que desencarnar, depois. Só que desencarnar não é sair da carne, é se desligar dessa consciência.
Tá.
A carne não existe, né? A carne é fluido cósmico universal igual a todas as outras coisas. Então, desencarnar, que eu falo, não é você se libertar dessa massa, sim, é você se libertar dessa consciência. Então agora dá para não chover? Por que não dá para não chover? Por que que mesmo você sabendo que você só chove porque é egoísta, você não consegue se libertar desse egoísmo? Agora é que vem o pior. Não, o egoísmo não é a prova. A prova é o acontecimento.
Não, porque a gente é apegado ao egoísmo.
Não, não é apegado. Se fosse apegado ao egoísmo, seria mole, fácil. Só desapegar. Vocês agora vão ouvir uma coisa que há muito tempo nós falamos e que deixou de lado. Qual é o, segundo o livro do Espírito, qual é a mãe de todos os males? Aonde começa todos os males?
Egoísmo.
Não. Não é só no egoísmo. No vício do egoísmo. Não é no egoísmo. É no ser viciado e egoísmo. Vocês são viciados. Viciados em egoísmo.
Ah, mas a gente aprendeu isso, né?
Isso aprendeu? Foi passado de mãe aprendeu. Pra filho. Agora ouviu? Aprender. Então desaprende. Sim, sim. Isso não é de culpa.
Não,
vocês são viciados em egoísmo. O que quer dizer viciado e egoísmo?
A gente tem prazer.
Não. Vocês são dependentes de que aconteça o bem para estar bem. São dependentes de que aconteça o que você quer para você não sofrer. Pichijão! Que o mundo aconteça do jeito que você quer. Dependem. Este é que é o problema. É por isso que você sofre. Você sabe o que é sofrimento? Anota aí, ô mocho. Anota aí. Sabe o que é sofrimento? É a síndrome de abstinência do seu egoísmo. Cada vez que não acontece o que você quer, você sofre. Cada vez que o outro não age do jeito que você quer, você sofre. Cada vez que o mundo não está de acordo com o que você quer, você sofre. Cada vez que não respeita suas verdades, você sofre. Não tiveram a satisfação de ter o que você quer. Sofrimento é a síndrome de abstinência do seu egoísmo.
Também não precisa nem ter ninguém por perto, basta você estar sozinho.
Você está com alguém, você está com você.
Então, aí acontece qualquer coisa.
Ninguém nunca fica sozinho. O ser humano sofre, a mente humana sofre, porque ela é viciada em egoísmo, viciada no que é bom, viciada no que faz bem. E aí ela depende que aquilo aconteça para poder estar bem, para poder não sofrer. Foi o que eu falei para ele. Eu desapego de algumas coisas. Mas esse desapego de algumas coisas é vivido pela sua mente como?
Prazer, né?
Como? Isso é bom. Isso é bom, faz bem. Continuou no bicho do egoísmo. Quando você se desapegar e pelo seu desapego você perder e você não sofrer, você se libertou. O problema é que vocês fazem toda a busca do desapego apegado ao que é bom para você, ao que lhe faz bem. E a vida, como nós viu, não pode ser vivida só no que é bom, só no que faz bem. Tem que acontecer o que não é bom para você. Mas se você depende do que é bom, você não vai conseguir passar por aquilo tranquilo, em paz.
Ou seja, Joaquim, é possível ser egoísta e não sofrer por ser egoísta.
Ah, sim! É possível querer o bom e não sofrer quando o bom não acontecer. Como? Não é transformando em bom o que é ruim. Como?
Ligando o botão do foda-se.
Ixi, equanimidade, ligando o botão do foda-se. É dizer, olha, não tem jeito, acabou. É lá, todo mundo bica. Ah, aquela pessoa não tem jeito, ela sempre faz errado, ela nunca lembra. Ah, aquela outra sempre vai querer me provar que ela está certa. Acabou. Se você não depender da sua satisfação, ou seja, de acontecer o que é bom para você, ou seja, você não ser viciado, você vai conseguir passar de uma forma equânime pelas coisas. É só isso.
É isso, uma disciplina, né?
Não, isso é um trabalho. É um trabalho que você precisa identificar. Sofri, tá bom, sofri. Por que que eu sofri? Porque eu estava espelando, pestijando de alguma coisa. Mas essa alguma coisa não aconteceu. Se eu continuar preso a essa necessidade, eu vou sofrer. Então eu vou me libertar da necessidade, vou aceitar o que aconteceu e vou continuar a minha vida.
Isso é interessante porque é bastante comum assim, a gente identificar espiritualidade com letargia, né? Então assim, agora eu vou seguir o caminho espiritual ou viver uma vida letárgica, assim, então, assim, pode continuar caminhando, prosseguindo, até desejando, vamos ao termo desejo, alguém que às vezes é visto como pecaminoso, assim, até desejando. Mas você acaba, que é aquele lance que o Krishna fala, né? Você acaba sacrificando o resultado do seu desejo. O problema não é desejar, e sim você sofrer pelo desejo de ser atendido ou não, né?
E quando você sofre pelo desejo de ser atendido ou não? Quando você precisa que o que seja desejado aconteça.
Então é o apego ao desejo e não o desejo em si que é o problema.
Perfeito, eu cansei de dizer, desejar o desejo.
Desejar o desejo.
Joaquim, uma forma mais fácil talvez de entender, tentar desvendar isso, é quem está dizendo que aquilo ali é o bem para mim, sou eu, né? A minha
não,
consciência.
É achuamento.
Isso, a minha mente.
É achuamento que tantas coisas você corre atrás como bem para você e depois você só se ferra.
Então, é aí que eu queria chegar. Então, quem está dizendo é a minha mente. Mas, na verdade, aquilo ali pode ser um mal para mim.
Sim.
Então,
sim.
Para que eu brigar tanto por aquilo ali? Por
pois é. Para quê? Sabe, falaram moer. Se o fim de todo mundo é moer, sabe, a única coisa que você pode fazer é o quê? Não, é viver. Se o fim de todo mundo é morrer, a única coisa que você pode fazer nessa vida é viver a vida. E aí você não vive a vida porque quer controlar a vida para que ela aconteça do jeito que você quer. Porque sofrimento não vive, está morto. Quem está em sofrimento está morto. Esse é o problema. Você não consegue ser feliz porque são dependentes de resultados na vida para serem felizes. Felicidade não é algo que vem de fora, é algo que você coloca. E essa felicidade, como não é um prazer, como não é um riso, ela surge quando você não desça a contrariedade, a abstinência do seu egoísmo, levar você ao sofrimento. Eu não queria, mas aconteceu. Não tem jeito, eu não posso mudar. Se puder, vá lá e mude. Mas eu não posso. Então a única coisa que eu posso fazer é aprender a conviver com isso do jeito que está. Livre da obrigação, livre da necessidade de que fosse diferente.
Então, dentro disso que você está falando, é muito o que a gente vê no Facebook, por exemplo, que é um lugar de gente feliz. Então a pessoa tem necessidade de...
Mas veja, isso ainda é uma hipocrisia, porque isso é da boca para fora. Sim, eu estou falando internamente.
Sim, então, e a gente percebe, né? A gente sabe de pessoas, eu, né, sei de pessoas que estão muito mal. E elas estão. A sensação mesmo, quando você falou em morte, eu falei, é o que me vem. Eu falo, meu, parece que essa pessoa, ela precisa provar para ela e para o mundo que ela está viva, porque é o que você falou, né? Quando a pessoa está em sofrimento. Porque tem aquela coisa, eu não sou psicóloga, mas tem aquela coisa de se você não aceita que está sofrendo, você nunca vai melhorar, como um viciado.
Nossa, e não, pior, não aceitar que está sofrendo e não aceitar que a culpa do seu sofrimento é sua.
Exatamente, porque aí, o que você, e aí a pessoa fica
e a nisso. Culpa do seu sofrimento está toda de você, ainda que ele exigir que a vida seja diferente do que ela é. Sabe, se você não tem dinheiro, se a comida na sua casa acabou, se você não tem terreno para plantar, a única coisa que você pode passar é fome e paz. Ou passar fome, reclamando do mundo. Escolha. Essa é a sua decisão, esse é o seu livre-arbítrio. Agora, fazer comida não é seu livre-arbítrio. É isso. Sabe, vocês vivos. Que Quem aqui é amigo de quem? Ninguém é amigo de ninguém?
Pela amizade.
Quem aqui é amigo de alguém?
Eu sou amigo de todo mundo.
Vocês são amigos até quando?
Até quando eu não confesso contrariedade.
Até não pijar no calo do dedinho. Na hora que pija no calo do dedinho, acabou a amizade. O que é pijar no calo do dedinho? Fazer alguma coisa que você não quer. Então, se você vive o tempo inteiro brigando. Agora, vive o tempo inteiro brigando, por quê?
Porque a gente acha que está certo.
Não, por quê?
Egoísta.
Não, por quê? Porque querem que o outro se submeta ao que você quer.
Adulto também.
Você faz com todos.
E a gente fazer o que o outro quer.
Fazer ato.
Pra gente fazer o que
fazer ato outro não quer. Depende do seu controle. O que você pode é, ao fazer ou ao não fazer, sofrer ou não sofrer.
Exemplo.
O ato em si não importa. O que importa é como você vive o ato. Então, se alguém quer que você vista uma camisa azul e você vestiu a amarela, você tem que estar em paz com você. Se alguém quer que você vista uma camisa amarela e você viste a camisa amarela, você tem que estar em paz com você. A vida é individual. Você só vive a sua vida com você. Você não vive a vida com mais ninguém. É só com você. Porque não importa o que o outro fale, não importa o que o outro faça, sempre o que vai contar para você é o que você pensa daquele momento.
O sofrimento é só meu.
O sofrimento é só seu. Quantas vezes vocês estão sofrendo, morrendo e o outro está lá que nem liga.
Uma vez você deu aquele exemplo da pessoa que está passando fome e sofre porque está... O homem não tem dinheiro para comprar um prato de comida e o outro está. Você falou que o sofrimento é igual daquele que está assim, estou entre um jatinho e um helicóptero.
Sim.
É o mesmo.
Aquele que não tem a gasolina para botar no helicóptero dele, sofre tanto quanto aquele que não tem o prato de comida para comer. O sofrimento é o mesmo. Por quê? Por quê? O que é o sofrimento? O que é o sofrimento? Não, que eu acabei de dizer o que é o sofrimento. Síndrome de abstinência do que você quer. Tanto ele quer a gajuína para o zatinho dele, quanto você quer a comida. A síndrome de abstinência é a mesma. Não aconteceu o que eu quero.
Não existe um sofrimento bom, um sofrimento ruim. Né?
Não existe. Nem sofrimento maior, nem sofrimento menor.
Ah, o sofrimento do humilde é mais justificado. Né?
Não existe.
É tudo igual.
Essa é a única forma. É vocês entenderem isso, que essa coisa que vocês preservam, chamando de certo, chamando de dentro da regra, chamando de lei, sabe, tem que guardar neste lugar. Não, isso não pode ser, não pode combinar amarelo com verde, porque é errado. Nada mais é do que um instrumento para você usar aquilo no que é viciado. O quê? O que você é viciado? O egoísmo, o que você quer. Então, o lugar certo de colocar um copo, não é o lugar certo de colocar o copo. É algo que a sua mente cria para que você viva a sua dependência. Para que você viva o seu vício.
Joaquim, e de onde vem esse vício? É uma doença do sistema?
Este vício todo, ele está presente no espírito livre da encarnação. No espírito ao nível do que encarna hoje. E o ser humano, a mente, tem este vício...
para que você veja o mal que você causa ao aceitar o vício. E aba a mão do vício.
A gente não podia resolver isso fora?
Não.
Por que, que tem que ser aqui?
Não consegue nem aqui, que de lá fora.
Mas qual que é a diferença?
A diferença é que lá você vai estar entre iguais. E você vai viver a mesma vida daqui. Ao nível de vocês. Eu já disse isso. Se vocês acham que vão sair daqui e vão entrar num coro, ficar cantando para Deus, mentira. A convivência entre espíritos no nível de vocês é idêntica à convivência que vocês têm aqui. Um querendo que o outro seja e faça o que ele quer.
Então, por que
é lixo.
Então, por que eu vim para cá ser igual? Por que não resolve lá mesmo?
Porque você aprender lá, você já aprendeu. Agora está na hora de fazer a prova. Para ver se você só foi para a escola comer pipoca. Aí vem para cá fazer a prova.
E não é possível fazer a prova lá.
Hã?
Não é possível fazer a prova.
Não é possível fazer, porque lá está tendo aula. Não pode fazer a prova no mesmo lugar que está tendo aula.
Mas a gente está tendo aula aqui agora.
Não.
É, você está ensinando.
Não, eu não estou ensinando nada. Eu estou mostrando uma coisa. Lá é diferente. Lá, como eu já disse, o espírito fica assistindo vocês igual aquele programa. Aí quando você diz assim, não, eu vou ensinar ela para ela ser melhor, ele diz assim, olha só o que faz, eu não vou fazer isso quando encarnar. Aqui é a porta.
Tem torcida, não tem? Não tem um povo. Fala, é isso, vai, deve ter também. Aqui a gente faz, deve ter um.
Ao nível de vocês tem. Ainda o que é bom, faz o que é bom. O espírito superior, ele não tá nem aí, se você briga com o outro, você não briga. Sabe por quê? Porque você não vai lá onde eles estão.
Eu aqui.
Só um momento. Eu acabei de falar de cegada de extraterrestre, essas coisas que eu não vou falar hoje. Eu disse assim, é preciso que vocês se aprimolem para recebê-los. Porque, imagina uma coisa, imagina vocês saindo daqui hoje, com a cabeça que vocês têm, viciada no prazer, viciada no egoísmo, indo para uma terra onde se vive de uma forma completamente diferente.
Ah, legal, gente.
Quando você chegar na casa do extraterrestre, a primeira coisa que você vai dizer, o copo está fora de lugar. Ó, ninguém varreu aqui hoje. Ó, é aquela arrumação ali é cafona. A mesma coisa que vocês fazem quando vão na casa dos outros. Não, eu não vou reparar, não. Já reparei.
Ah, que não é assim.
É, assim, sim. É, e o primeiro passo para você não fazer é dizer que não é assim. Porque é a xin-xin.
Mas não depende da intenção, por exemplo.
Não. Eu já fui pra a minha intenção é a melhor do mundo, que ele fez igual a mim.
Não, Joaquim, mas por exemplo, sei lá, aqui o foco é a palestra. Eu não estou focada em olhar, sei lá, o fio da casa do outro lado.
Se você vivesse em palestra o tempo inteiro, eu até aceitaria. Mas não é, você não vive em palestra. Tem hora que você está fora de palestra. E aí você olha, observa, e aí você... Você acabou de dizer, olha lá, tudo é um monte de biga. Você acabou de mostrar como está tudo errado lá dentro.
Eu não disse que estava errado, eu só perguntei se era normal.
Sim, porque se você precisa me perguntar se é normal, é porque você acha que pode ser anormal. Obrigado, viu?
É porque a gente tem esse conceito de que viver em briga.
Você tem. Sei lá que ela tem. Sei lá que ele tem. Sei lá que ela tem. Você não sabe. Como é que você quer obrigar eles a viver na paz? Segundo detalhe, a sua paz é a mesma paz para eles?
Não.
Então ponto, aceita a paz deles. Eles estão em paz brigando.
Mas eu não tô.
Olha que maravilha.
Mas eu não reclamei porque eles brigam. Eu perguntei para mim. Cada um faz o que faz. Eu perguntei se
você a pergunta foi brigar. Normal. Eu tô te falando. Se você perguntou se é normal, é porque você pode achar normal. Se você acha normal, você ainda vê erro. Se você vê erro, você vai sofrer.
Não é só ver erro também, ver acertos, né? Que bonito que tá.
Também, é. Também, é. Também. Mas a gente está tratando muito mais de chofer. Hoje o assunto é chofer. Diga, o que você ia perguntar.
É, o que eu ia comentar é o seguinte, que nós viemos para cá para provar, porque aqui existe um confronto, né? Aqui você é confrontado com...
Lá em cima também. Né? Lá em cima também. Existe o confronto.
Eu falando nisso, como é que você lida? Fala aí um pouquinho. Você está falando daqui, né? Como que é aqui? E lá, como é que você lida aí do outro lado? Porque já que lá do outro
lado... O ser que já compreendeu isso, o ser que já compreendeu isso diz assim, quer se ferrar, o problema é seu.
Ah, mas você tem uma ideia de se ferrar, então.
Sim, ele quer se ferrar porque cada um que fica observando o outro para saber se está certo ou se está errado, vai se ferrar, vai sofrer um dia. Não tem jeito de você ficar observando, assando certos nem errados, porque se você assa certo e errado, você vai sofrer. Todos que assam certo e errado sofrem. Mas sabe por quê? Porque nunca o mundo vai estar totalmente dentro do seu certo.
Não, tudo bem, mas você disse que lá em cima também tem conflito.
Sim.
Então, se você falar que tem conflito, então você tem uma ideia de não conflito.
Sim. Então, se você tá qual é o não conflito? Qual é o não conflito? É dar a ele o direito de ter o certo dele, sem eu que ele impor para ele que ele precisa ter o meu certo. Acabou. Na hora que eu deixar ele fazer o que ele quer e eu fazer o que eu quero, que conflito vai haver? Pode fazer.
Se a gente está com a consciência mais ampliada, se a gente não tem as limitações que a gente tem dos sentidos aqui, isso não ficaria mais fácil?
Deixa eu só falar uma coisa com relação a sentidos. Eu estou falando de sofrer, sofrimento, não de dor. Dor é sentido. Se, por exemplo, eu estou com uma dor no figo, eu quebrei um osso, isso é sentido. Isso é sensação. Não é, é de emoção. Não é sofrimento. Agora, você pode passar por aquela dor, sofrendo ou não. Então, o sentido não vai lhe fazer sofrer mais. O sentido pode ser mais uma prova. Não lhe fazer sofrer mais ou menos. Por exemplo, fio. Fio é sentido. Tem uns que sofrem com fio, tem outros que não sofrem com fio. Então o sentido não determina. O que determina é a forma como você vive o fio.
Não, eu quis dizer assim, eu não sei se eu também não entendi muito bem, mas eu digo assim, a gente tem limitação na visão, tem limitação nisso, limitação aquilo. Esses sentidos que eu falo.
Mas, sim, eu concordo plenamente que você teve limitação na visão, que você tem limitação na percepção, que você tem limitação em tudo. Mas o problema não está na limitação. Só vai ser problema essa limitação quando você quiser ver além do que você vê. Quem sabe que tem essa limitação, vive dentro da limitação sem sofrer. E tem cegos, por exemplo, que sofrem por ser cegos. E tem cego que não sofre por ser cego. Então, essa limitação, eu tô usando isso como uma outra limitação, essa limitação não faz necessariamente você sofrer. Mas pode servir para o sofrimento se você não aceitar a sua limitação. Então, não, aí tanto faz. Não tem problema. E aí nós caímos exatamente no que o Mocho falou. Quanto mais verdade, quanto mais regra, quanto mais normas, quanto mais lugares certos, quanto mais verdades verdadeiras, quanto mais combinações por ter que ser assim, mais você? Por quê?
Esse alimento vício.
Você tem mais dependência. Só um momento para completar. Se você acredita em 10 coisas, você tem 10 motivos para sofrer. Se você acredita em 100 coisas, você tem 100 motivos para sofrer.
Está com o camelo carregado.
Se você acredita em 1000 coisas, você tem 1000 motivos para sofrer. É isso. Cada elemento deste mundo que você trata como certo, cada elemento deste mundo que você trata como verdadeiro, cada elemento deste mundo que você diz que é obrigado a ser assim, é mais um motivo para você sofrer. Porque cada um destes elementos nada mais são do que instrumentos para o seu bicho. Quanto mais elementos você tem, mais você cobra da vida. Essa é a verdade. Sofre mais quem tem mais verdades, quem tem mais coisas certas, quem tem mais obrigações. Por quê? Porque ele se expõe mais à contrariedade. Se você tem 10 coisas, você tem 10 chances de ser contrariado. Se você tem 1000, você tem 1000 chances de ser contrariado. Porque não existe 2 seres humanos iguais. Cada um é um. Cada um tem suas verdades. Cada um tem suas vontades. Cada um tem suas obrigações. E não está aí, ninguém está aí para satisfazer o outro. A não ser que, vou lhe responder agora. A não ser que a sua vontade seja satisfazer o outro. E aí, se você fizer, não adiantou de nada, porque essa sua vontade de satisfazer o outro virou bicho para você. E quando você não satisfazer o outro, você sofre. E é o que acontece. Você luta para satisfazer o outro e nunca consegue. Porque o outro está sempre exigindo que você faça mais. É assim que a vida acontece. É assim que vocês vão vivendo. É assim que vocês interagem. E é assim que vocês passam a vida inteira sofrendo. E não acordam para isso. Por quê? Porque ao invés de assumirem o seu bicho, ficam de olho no quê? No bicho do outro. De quem nunca viu eu, pela primeira vez está vendo, eu pito. Normalmente vem sempre a pergunta, por que o senhor pita? Eu digo sempre assim, olha, primeiro que eu não pito, eu uso. Segundo, que o vício do cigarro é uma coisa, mas o vício de não querer que o outro fume também é outra coisa. Ou seja, aquele que coloca como condição para ele ser feliz o outro não fumar, chove. E aquele que coloca como condição tem que fumar, mesmo que o outro não queira, chove. Qual a saída? Ah, é, agora foi fumar, foi. Não tem jeito? Ah, agora eu não posso fumar. Ah, tá, agora eu não posso. Ponto. É isso. Essa é a única forma de viver em paz, que é o que Shape disse. Respeitar o direito do outro ser, estar e fazer o que ele quiser. Mesmo que o que ele faça, fila você. Porque quando eu falei isso, a primeira coisa que disseram para eu, mas e se o outro me desrespeitar? Eu disse, você tem que respeitar o direito do outro lhe desrespeitar. Senão, tem problema? Não. Só tem uma coisa. Você vai sofrer.
Ainda nesse sentido, só para, pelo menos para mim, um exemplo. Eu gosto de azul. Se a Cris, qualquer um falar isso não é azul, isso é verde, beleza. Para mim, não, eu não vou sofrer porque ela tem uma contrariedade. Aí se eu vou na casa de alguém que é tudo rosa, ok. Ela tem o direito de achar que é rosa e tal, mas eu ainda escolho querer azul. Eu ainda, assim, não sofrer com o externo, mas eu ainda continuar tendo a minha particularidade quando eu quiser usar azul, porque pra mim azul me sente bem, isso eu me sinto bem com azul, mas eu não imponho, ou eu quero, ou eu exijo que todo mundo enxergue igual. Tem algum problema?
Nem.
Assim, porque assim...
Você não sofreu. Você tem o direito de ser quem você é. E você tem que respeitar o direito de você ser quem você é.
Tá.
E você tem todo o direito de ser quem você quer. Você só não pode exigir que o outro seja o que você quer.
Tá. É porque às vezes me dá a impressão que eu tenho que estar justamente num lugar que é totalmente ao contrário do que eu gosto.
Sim, sim. Você precisa estar num lugar onde você é exatamente o contrário. Onde é exatamente o contrário do que você quer. Pra quê? Você tem de respeitar. Para você fazer o trabalho que precisa fazer. Que é o trabalho de quê?
Aceitando.
Não, qual é o trabalho?
De não ter preferência pelo rosa.
Não, qual é o trabalho?
Se
desviciar. Porque o problema não é você assar uma coisa certa e o outro assar outra coisa certa. O problema é você precisar que o outro siga o seu certo.
Não, eu não preciso. Eu
sei, não tô dizendo que você precisa. Eu só estou escarechando dentro da continuidade do assunto. Que eu acabei de falar no vício. E o vício é a dependência da vida. Da vida. Porque pode ser o outro que você esteja vendo. Mas de repente pode ser uma chuva que inunda a sua casa. De repente pode ser uma ação da natureza, uma ação. Não interessa. O que você não pode é exigir da vida. Porque quando você exige da vida, é que você vai chover. Enquanto você gostar da cor que você gostar, enquanto você quiser o que você quiser, e não exigir da vida que ela aconteça como você quer, você não vai sofrer. Por quê? Porque aí você é egoísta, mas não tem o bicho.
Porque aqui não tem como a gente
não
ser egoísta.
Nem aqui, nem em muito lugar, viu?
Não tem. A gente só reconhece e tenta desaprender.
É, porque
dá
pra uma pessoa que você não
por quê?
Vai poder viver um pouco melhor e ela
não
se aprova.
Não é, tia, isso eu concordo com você. Pouco importa essa história de elevação espiritual. Se eu colocar isso tudo em prática, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar em paz comigo mesmo. Eu vou estar em paz com o mundo. Olha que maravilha. Zapenchou as 50 mil. Conta a liedade que você vive por dia não viver mais. Olha a diferença.
Ô Joaquim, em contrariedade, eu tenho uma dúvida. Quando é que eu sei que eu resolvi aquela contrariedade ou eu só sabotei, fingi?
Quando você não exigir que a coisa seja do jeito que você quer. Quando não sofrer.
Entendi. Por exemplo, minha filha fez alguma coisa da hora e aquilo lá me causou uma contrariedade, mas eu já, no momento, falei, nossa, fiquei bravo.
Opamento, né? Lembra?
Isso, fiquei bravo com isso.
Ficou bravo. Acabou? Pera aí. Eu fiquei bravo, falei o que tinha que falar. É, tudo isso faz parte da vida. Agora, eu não vou ficar aqui me lamentando, sofrendo pelo que ela passou, pelo que ela fez.
Mas é normal na hora você ter um...
Faz parte do teatinho da vida.
Então, você falou assim,
pessoa gritou, você gritou com a pessoa, na hora nem se ligou e depois ficou se culpando. Aí você falou, então aí tinha uma intencionalidade. No caso dela com a filha também. Se depois ela ficar se culpando porque brigou com a filha, explica isso.
Explica isso. Você é dependente de não brigar com a sua filha para ser feliz. Você pode brigar com ela quanto quiser. Da boca para fora. Agora, você não pode ficar dizendo, minha filha não presta, não faz nada certo, e ela está separada, eu tenho que mudar ela, e tudo isso é o sofrimento.
Mas agora, o fato de se culpar é o sofrimento.
O fato de se culpar é dizer, ah, eu sou mãe, mãe não pode brigar, mãe tinha que aceitar. Não, mãe tem que fazer o que fizer. Agora, filho também tem o direito de fazer o que quiser. Você conhece a história da mochinha lá da Belândia, né?
Sim, lembro. Não.
Que me perguntou qual é a minha missão agora. É. Eu disse, vai lá no seu guarda-roupa, joga toda a roupa no chão para ver como sua mãe vai reagir. Essa é a sua missão. Então, a linha é aí. Sabe, eu gosto do azul. Tô numa casa que é toda rosa. Tô. Não tem jeito. Eu quis vir aqui, ou vim aqui. Tô aqui. A casa dela é rosa. Ela gosta de rosa. Eu vou continuar gostando do azul. E vou dar ela o direito de gostar da rosa. Agora, se eu chegar para ela e dizer, você gosta de rosa? Aquilo já mostrou a sua contrariedade.
Se ela, um exemplo dela assim, ela está lá, e é a pessoa que gosta de rosa, mas você não gosta de rosa, como é que...
Já está querendo impedir o rosa para ela. Então, quer continuar achando disso aí, ó. O rosa é melhor, o rosa é isho, o rosa é calmanto.
Não, não, então, mas e como ela que gosta de azul, entendendo se harmonizar, que é o meu caso com barulho. Eu vou lá e falo, não, tudo bem, zen, ele é Deus, tudo é Deus, eu puta que pariu. Aí respira fundo. Aí uma vez você falou, você pode falar para a pessoa, baixa a música. Ou...
Pode falar, falar é da boca para fora. Agora você não pode deixar a música alta lhe fazer sofrer.
A mesma coisa do se a mulher falar, se a pessoa falar, então, você não gosta de rosa por quê? Você fala, você vai falar, e aí, eu gosto de azul?
Não, eu normalmente, nessa situação
é
que...
Na prática,
é
isso.
Eu normalmente falaria mesmo.
Xabê nem vê diferença entre cores. Celia nem vê diferença entre cores. Porque cor, na verdade, é cor.
Sim.
Não é nada mais. Não existe rosa nem azul. O que existe é uma cor.
Sim.
E você teria que viver com todas as cores.
Sim.
Quando você aceita as outras cores, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando você gosta de uma e não aceita a outra. Aí ela pobreza.
Mas se você cultiva, se você dá preferência, por exemplo, eu tenho duas festas para ir. Uma é rosa, outra é azul. Se eu quiser ir na de azul, se eu for na de rosa, ok, também não vai importar. Mas se eu quiser ir na de azul, eu não vou estar alimentando ainda mais essa minha zona de conforto?
Pode,
não.
Pode.
Ou isso é perigoso?
Pode.
Tem que ir na de rosa para me pôr à prova?
Pode, não. Você vai, primeiro você não vai. Você é levado. Porque os atos acontecem. Agora, você tem que se portar na festa de rosa da mesma forma que se porta na festa de azul. Isso aí.
Não tem problema ter tendência ao que eu gosto e me isolar do que eu não gosto, ainda que eu não sou.
Só que se você gosta de azul, a vida te leva para a festa rosa. Não tem jeito. Ó. Você toca de marido, o outro é igual o Gia.
Por isso que eu casei duas vezes com o mesmo. Eu só fiz defeito.
Todo problema surge, todo sofrimento surge quando você não se adapta onde você está. Quando você ainda está naquele lugar ou vivendo aquilo, exigindo que fosse diferente do que é.
E Joaquim, eu estava comentando para ela aqui, esse exemplo da cor é até ameno, né? Fácil de você fechar os olhos e não ver. Agora, se você for uma casa, por exemplo, que você não gosta do cheiro, é fedorenta, você vai ter o mesmo a mesma equanimidade?
Sei lá.
Você trabalha com uma pessoa?
Sei lá. Porque aí você tem mais apego. Ao selo você tem mais apego que a cor. Alguns outros podem até viver melhor o selo do que a cor. É a diferença de cada um.
Tudo que você fala, no fundo, cai sempre na mesma coisa, né? Não julgar, respeitar.
Ah, engachado, né? Engachado, né?
A gente fica só empático.
Aí até se eu lhe perguntar, por que que você nunca tinha caído nisso?
Nossa, eu sempre caio.
Não, por que você nunca tinha caído nisso que nós acabamos de falar?
Dessa questão de
você acabou de me dizer o seguinte, tudo volta aos ensinamentos. O ensinamento do não julgar, o arranque seu olho, se o seu olho faz pecar, todos os ensinamentos dos mestres. Por que que, apesar de você ter este contato com os ensinamentos dos mestres, você nunca tinha caído nessa ideia de que o culpado do seu sofrimento é você, porque você é viciado no bom?
Porque eu tinha percebido que eu era viciada e achar que aquele que o vício era, que esse vício que, não, que é aparentemente que é ruim e bom. Ah, não sei, Joaquim.
Porque vocês tratam o resultado do ensinamento do mestre como bom. Polipática, o que Cristo ensinou, é bom. Não, é simplesmente usar o ensinamento para o bom e não para o bem. Quer um exemplo disso? Você sabe que Cristo ensinou que não se deve julgar. Qual é a primeira coisa que a mente faz com esse ensinamento?
Julga
quem?
Julga o próprio ensinamento.
Não, julga quem?
Quem não segue o ensinamento.
Julga quem julga!
Exatamente.
Essa é a transformação do ensinamento para servir ao seu vício. Se Cristo disse para não julgar, quem é você para julgar quem está julgando?
Pega a ponta dele.
Este é o detalhe que vocês precisam entender. A vida humana, toda a lógica das mentes humanas são montadas para assar o bom. O bom, não o bem. Se você começou... Presta atenção nisso. Se você começou a praticar um ensinamento, e se esse ensinamento fez você viver o bom, você começa a julgar quem não faz. E aí você quebra o próprio ensinamento que você diz, que aprendeu.
Que é o que a religião faz.
Né? Toda religião humana quer lhe dar, estabelece o que é bom e quer que você alcance o bom que ela estabeleceu. Ou seja, ela é egoísta.
Agora, Joaquim, o que eu percebo é que a gente vai bem lentamente nesse aprendizado, né? Eu já estou ouvindo isso há 18 anos, né? Já estou com 67. E ainda não me desapeguei do filho, de...
Fia, o problema não é
se desapegar.
O problema não é se desapegar do fio. Você pode continuar apegada no fio. O problema é você se desapegar. O que você tem que se desapegar é do fio bom. O que é o fio bom? Aquele que faz o que você quer. Então não é o fio, é o que você quer deles. Eu queria que meu filho fosse mais atencioso. Mas ele não é. Aí você tem que aprender a viver com um filho desatencioso, sem cobrar a atenção dele. Por quê? Porque ele é assim. Não tem jeito. Meu filho é bagunceiro. É. Você não gosta do jeito que ele é. Você gosta dele, não gosta do jeito que ele é. Você chove. Mas você chove não porque ele é bagunceiro. É porque o bom para você é se ele não fosse bagunceiro.
Mas e quando, por exemplo, as coisas que os filhos fazem atingem diretamente a vida dos pais? Como é que a gente lida com isso?
Atingiu? Faz parte do esquema da vida, faz parte do livro da vida de cada um, faz parte das provas de cada um. Eu não posso exigir que ele asa, ele não atinge a vida dos pais. Os pais se deixam ser atingidos pela forma que ele é. E se deixam ser atingidos porque eles querem que ele seja diferente. Sem ter, veja, eu estou dando corda que é justamente para nós entender que tudo está envolvido nisso. Tudo. Todas as coisas do mundo são apresentadas e recebidas pela mente como bom ou mal. Para você, para ela, para ele, para ela, para ele. Todas as coisas do mundo. Você quer ver um grande exemplo? Comer chau faz mal? Mas tem gente que diz que é mal. E aí quem come chau, critica. Porque o bom para ela é comer chau. Aí diz, não, não é para mim. Isso a ciência explica. A ciência é um elemento humano. Ela também trabalha para que há bons e maus, para você ter a oportunidade de se libertar do seu egoísmo. Comer o que você quer comer e dar ao outro o direito dele comer o que ele quer comer. Ao invés de ficar fazendo propaganda do que é bom para ser comido. Eu já disse, comer mato só não é problema nenhum. O problema é quando você se diz vegetariano. Porque aí você quer exigir que o outro pare de comer carne. Se criou uma condição. E olha, quem come carne continua comendo carne, continua feliz e você sofre. Como chamar a tua vontade? Tem problema nenhum. Cada um come o que quiser. O problema é quando aquilo do mundo acaba se transformando em um elemento para você usar o seu bicho. A exigência, a dependência de que a coisa esteja do jeito que você quer. E a única vítima disso é você. Porque você pode exigir de todo mundo o que você quiser. Todo mundo vai continuar agindo do jeito que ele quer. E você vai continuar sofrendo. É só isso. Desde muito, desde sempre, eu sempre digo, o ensinamento é para você usar em você. Então, se você leu lá, não julgue, não julga, nem quem julga. Se você ama, não desame quem não ama. Isso vale para todas as coisas. Prestem bem atenção nisso que eu vou falar agora. Neste mundo não existe bom nem mal. Bom ou mal é apenas uma posição que a sua mente toma com relação a alguma coisa. Não importa o que seja. É sempre uma posição que a sua mente tomou. E que as outras mentes podem tomar diferente.
É a cor dos olhos de cada um.
É a cor dos olhos de cada um. É só isso. Na hora que você entender isso, e na hora, e principalmente, entender que esse seu bom é apenas um alimento para o seu egoísmo, pode ser que você comece a, sabe, a se livrar da dependência de que aquilo que você quer aconteça. Na hora que você se libertar da dependência, acabou. Acabou. Eu queria de Takao aqui. Eu queria estar dentro daquela piscina.
Também. Todo mundo.
Mas não estou, estou aqui. Então eu tenho que viver o aqui que eu estou agora e me libertar do pichijal estar dentro da piscina para me sentir bem. Acabou. O Eto é estolinha para boi dormir. Ah, porque tal alimento faz bem. Ah, porque Cristo, Jesus fez não sei o quê. Ah, porque o Buda foi... Importa, eu não sou Buda. Eu tenho que viver minha vida. E viver a minha vida da melhor maneira possível. Para quem? Da melhor maneira possível para mim. Se você não viver da sua vida a melhor maneira para você, você nunca vai ser feliz. Nunca vai estar em paz. E você vive querendo satisfazer os outros ou cobrando que os outros lhe satisfaçam. Por isso é que você vive sofrendo.